DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Na vossa companhia estão Nádia Sufo e António Rocha. Conheça os destaques da emissão desta sexta-feira, 30 de agosto de 2019. Em Moçambique está tudo a postos para o arranque da campanha eleitoral, segundo o STAI.
Temos um processo de formação dos jornalistas para a cobertura do processo eleitoral. Também existe uma capacitação específica para a Polícia da República de Moçambique para proteger a campanha eleitoral.
Na FACIM, a maior feira comercial e industrial de Moçambique, empresários alemães mostram interesse no setor extrativo local. Queimadas nas florestas africanas não podem ser comparadas às da Amazónia, consideram algumas correntes. Em Moçambique está tudo a postos para o arranque da campanha eleitoral com vistas às eleições gerais de 15 de outubro próximo, segundo as autoridades eleitorais. A maratona da caça ao voto inicia amanhã, sábado, dia 31, e termina a 12 de outubro, três dias antes da votação. A Comissão Nacional de Eleições já disponibilizou 180 milhões de meticais, o equivalente a 2,5 milhões de euros, para o financiamento da campanha aos partidos políticos, mas também apela para uma campanha eleitoral ordeira. Amós Zacarias com os pormenores.
A Frelimo, Arnamo e o MDM são os únicos partidos que concorrem em todos os 13 círculos eleitorais, sendo 11 no país e 2 na diáspora, num total de 26 partidos políticos e grupos de cidadãos concorrentes. Filipe Nhusse pela Frelimo, Ossuf Momad pela Renamo, Deves Simango pelo MDM e Mário Albino pela Ação de Movimento Unido para a Salvação Integral AMUS disputam o cargo de Presidente da República. Dentre os três candidatos dos partidos com assentos no Parlamento, Ossuf Momad é o estreante na corrida à Ponta Vermelha. Para a campanha eleitoral que arranca este sábado, a Comissão Nacional de Eleições garante que todas as condições estão asseguradas, segundo disse em entrevista à DW África, Paulo Quinica, porta-voz do órgão. Quinica assegurou que já foram disponibilizados 180 milhões de meticais, cerca de 2,5 milhões de euros, para financiar a campanha eleitoral aos partidos políticos.
Este valor é dividido igualmente pelas três eleições, 60 milhões para a eleição presidencial, outros 60 para a eleição legislativa, os outros 60 para as assembleias provinciais. Aos candidatos a Presidente da República, dividem em partes iguais os 60 milhões.
A Comissão Nacional de Eleições pretende que a campanha eleitoral deste ano seja a mais ordeira, por isso afirma que
temos um processo de formação dos jornalistas para a cobertura do processo eleitoral. Também existe uma capacitação específica para a Polícia da República de Moçambique para proteger a campanha eleitoral.
A CNE apela aos partidos políticos e grupos de cidadãos concorrentes que transformem a campanha eleitoral num momento de festa, de acordo com Paulo Quinica.
E como gesto de paz, harmonia e reconciliação, apelamos aos candidatos para que, em caso de cruzamento das caravanas, sejam eles os primeiros a saudarem-se, que é para transmitirem esta mensagem de que estamos em momento de festa.
A Frelimo, Renamo e o MDM, partidos com assento no Parlamento, também almejam uma campanha eleitoral sem confrontações. Em entrevista à DW África, Kefadine Manas, porta-voz da Frelimo, disse que a sua formação política está a preparar-se para tornar a campanha numa festa.
E estamos a trabalhar para que tudo corra sem sobressalto no sábado, no primeiro dia da arranque da campanha e até o último dia da campanha.
Para Arnamo, esta campanha tem um significado especial, até porque é o momento de promover o novo líder do partido, Ossuf Momad. José Mantegas, porta-voz do partido, garante que
estamos nos momentos finais da assinação da nossa máquina e estamos a preparar também os nossos ativistas para, de forma cívica, ordeira, possamos participar na campanha.
Por seu turno, o MDM, através do seu porta-voz, Sandy Carmona, espera que
a campanha seja ordeira e que todos os candidatos participem de igual forma, mas esperamos que desta vez mude a postura, Frelimo, e que não houvesse o uso da polícia de intervenção rápida para repelir os outros intervenientes no processo.
Amós Zacarias, DW, a voz da Alemanha.
O que espera da caça ao voto em Moçambique? É a nossa pergunta de hoje, que foi colocada também na nossa página no Facebook. E tivemos várias respostas, como é habitual. António Rocha está aqui para nos ler algumas delas. Boa noite, Rocha. O que é que nos dizem hoje? O que é que nos dizem os ouvintes sobre a campanha eleitoral?
Por exemplo, em Dom do Solo de Xamba escreveu para dizer que espera uma festa muito abrangente para os cidadãos moçambicanos, sem derramamento de sangue nas estradas, sem violência e muita harmonia nos locais por onde as caravanas vão circular. Ninguém quer que esse momento de festa se transforme em momento de tristeza, diz Nhadondo Sulu. Jorge Ferreira, também no Facebook, diz que a campanha já começou há muito tempo. Amanhã, sábado, é a continuação com vista a angariar o maior número de votantes. E David José diz que espera que se resolva o problema levantado pelo grupo do guerrilheiro Nyong'o para que a campanha possa decorrer sem sobressaltos.
Voltaremos às reações dos ouvintes e internautas daqui a mais um pouco. Caro ouvinte, mande também a sua opinião, faça também o seu comentário através da seguinte página.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi apelou hoje ao Conselho Constitucional para combater a percepção de que atua como bancada parlamentar, devendo agir com competência e maturidade. Nyusi pediu profissionalismo aos membros do Conselho e recomendou ao órgão que trabalhe no sentido de não ser visto como ator em nome de interesses político-partidários. O chefe de Estado moçambicano falava na cerimónia de investidura da nova presidente do Conselho Constitucional, Lúcia Ribeiro, a primeira mulher a ocupar o cargo. As eleições presidenciais de 24 de novembro na Guiné-Bissau devem custar cerca de 5,9 milhões de euros depois de um processo de cortes decidido pelo Ministério das Finanças. Uma arbitragem feita pelo Ministério concluiu que o orçamento para as presidenciais deve ficar-se por esse valor, sendo que do montante figuram as dívidas contraídas com os fornecedores dos serviços nas legislativas de 10 de março passado. Segundo a ministra Odete Semedo, os parceiros internacionais que vão financiar parte do orçamento disseram de forma categórica que não iriam assumir as dívidas e de pronto e de forma responsável o governo se comprometeu em saldá-las. O orçamento inicial era de cerca de 8,7 milhões de euros. O inquérito das autoridades sul-africanas à morte de dois elementos da Polícia de Guarda Fronteiras em junho está concluído e vai ser entregue ao presidente Cyril Ramaphosa, disse o Ministério da Defesa da África do Sul. Os polícias morreram no incidente envolvendo elementos das Forças de Defesa da África do Sul em junho deste ano na fronteira entre os dois países. As autoridades recusaram-se a revelar o que foi apurado no inquérito porque ainda não foi analisado pelo presidente da República. Cerca de 9.500 refugiados da República Democrática do Congo que deixaram de forma voluntária o território angolano, onde encontraram refúgio em 2017, devido a conflitos políticos e étnicos, regressaram ao seu país. Segundo a representante em Angola do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, ACNUR, Filipa Candela, saíram através das fronteiras de Chicolondo e Chissanda desde o dia 19 deste mês, com apoio do governo angolano. O ACNUR referiu que, do levantamento feito até maio deste ano, 15% dos refugiados mostraram-se interessados em permanecer em Angola até que a situação do seu país registre melhorias.
DW Deutsche Welle.
A maior feira comercial e industrial de Moçambique, a FACIM, está a movimentar na capital Maputo empresários de vários setores. A Alemanha, a maior economia da Europa, e o Brasil, o líder económico da América do Sul, estão focados na indústria extrativa, como nos conta, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
Engenharia de topo, tecnologias de informação e comunicação, máquinas agrícolas e equipamento de construção são as bandeiras da Alemanha nesta edição da FACIM, Feira Internacional de Maputo. 11 empresas da maior economia europeia buscam parcerias com pequenas e médias empresas moçambicanas, mas também com as multinacionais que exploram recursos naturais em Moçambique. As empresas alemãs expõem máquinas pesadas para atrair os investidores da indústria extrativa. É o caso da Hightech Services Moçambique, baseada no Parque Industrial de Belo Luane, na Matola, que traz para esta edição da FACIM uma máquina de alta tecnologia de acionamento hidráulico e pneumático. Amando Kumbani, representante da empresa, não para de receber visitas e está tarefado a dar explicações aos vários curiosos e interessados em ver a máquina funcionar.
O nosso sistema que vai trabalhar para o transporte de heróis, ele puxa as telhas. Há duas formas de puxar as telhas, através do sistema elétrico, que é gearbox, que é por isso que aqui vem gearbox eliminator, porque vem, é uma tecnologia nova que não usa toda a infraestrutura de um gearbox, mas é um sistema mais simples, menos complexo, mais eficaz.
A empresa responde aos desafios do setor mineiro, sobretudo em Moçambique. A Hightech existe há 20 anos e a Amandi Kumbani não tem dúvidas sobre a sua importância na extração de carvão mineral.
Em minas, logicamente, e tem aplicações para fábricas, por exemplo, que tens um crecha, podes usar uma unidade destas para, tipo, para comprimir o material. Onde tiras o carvão com este tamanho, depois queres meter no FIDA com este tamanho, então ele vai, claro, vai prensando.
A FACIM é a maior feira internacional de Moçambique e uma montra importante para as empresas alemãs. A German African Business Association é uma entidade que faz a ponte comercial entre a Alemanha e o continente africano. Em Moçambique já fez contactos com diversas empresas nacionais para parcerias, garante Lisa Steinbach, da associação.
Já tivemos algumas conversas com algumas empresas moçambicanas e esperamos que no fim dessas conversas haja parcerias. Acreditamos que o tempo que vai durar o evento haverá certamente muitas parcerias.
A FACIM começou na segunda-feira, 26 de agosto, e termina no domingo, dia 1 de setembro. O Brasil, a maior economia da América do Sul, também está presente e trouxe 10 empresas para estabelecer parcerias. Gustavo Butis, chefe da missão empresarial brasileira nesta edição, diz que o foco está mesmo na indústria extrativa.
Claro que vem na esteira dessas recentes descobertas de petróleo e gás no norte do país. É um setor que, sem sombra de dúvidas, desperta bastante interesse. Mas eu acho que no âmbito industrial, na oferta de produtos, também o nosso stand está bastante bem representado.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Além da Amazónia, algumas florestas em África também estão a arder. Entretanto, as situações neste continente e na América do Sul são muito diferentes e nem sempre podem ser comparadas do ponto de vista ecológico. Um trabalho de António Cascais, adaptado por Karina Gomes.
As imagens de satélite da NASA mostram a escala assustadora dos incêndios florestais na África Central. Uma corrente de fogo se alastra desde Angola, passando pela República Democrática do Congo e Moçambique, até Madagascar. Em 24 de agosto, um satélite da NASA terá detectado quase 7 mil focos de incêndio em Angola e cerca de 4 mil na RDC. Assim, os dois países serão os que mais registram queimadas no mundo, seguidos do Brasil. O fato é que as queimadas são um fenômeno frequente na estação de seca nas savanas de Angola ou Moçambique. Em entrevista à DW, a ministra do Ambiente de Angola, Paula Francisca Coelho, afirmou que não faz sentido comparar situações completamente diferentes.
Não há necessidade de levantar aqui parâmetros comparativos relacionados aos incêndios com o nosso país, Angola. Portanto, isto é um bocado a diferença em termos de definição do que é um incêndio em ocorrência e o que são queimadas consecutivas em ocorrência. Primeiramente dizer que neste momento não temos nenhum incêndio em ocorrência e o que acontece são queimadas feitas por algumas das nossas comunidades para a preparação dos solos para a próxima campanha agrícola.
Em Moçambique, os incêndios estão a aumentar devido às alterações climáticas. João Massango, do Partido Ecologista Movimento da Terra, adverte que levará pelo menos 100 anos para que as florestas do norte e centro de Moçambique voltem ao estado em que estavam há 15 anos. A principal razão do desmatamento é a expansão de campos para a agricultura.
Onde tem maior incidência dos problemas florestais causados pelo incêndio é nas províncias do norte de Moçambique, a província de Niassa, Cabo Delgado e Nampula. Então, Moçambique tem perdido anualmente cerca de 285 mil hectares. Isso é provocado pelos incêndios.
Originalmente, o Madagascar possuía 90% de cobertura florestal, mas hoje apenas 10% estão preservados. Todos os anos, cerca de 120 mil hectares de cobertura florestal são desmatados. Se a destruição continuar neste ritmo, as florestas do país vão desaparecer em 40 anos. O ministro do Ambiente, Alexandre Georget, fundador do Partido Verde de Madagascar, faz um apelo.
Apelamos a todos que possam ajudar-nos, sobretudo os países europeus. Precisamos urgentemente de aviões de combate a incêndios, porque, no momento, não somos capazes de reagir com rapidez e eficácia contra o fogo.
Os incêndios florestais em África são piores do que na Amazônia? A resposta do ministro é...
Para mim, não há distinção entre incêndios florestais ruins ou piores. Quando as florestas queimam, o futuro do planeta está em jogo.
Karina Gomes, DW.
DW Notícias.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson avisou hoje os deputados que travar o Brexit a 31 de outubro causará danos duradouros à confiança das pessoas na política e alegou que a ameaça de saída sem acordo facilita as negociações com Bruxelas. O governo britânico insiste que pretende concluir um acordo de saída com a União Europeia e anunciou uma intensificação das negociações com reuniões entre as duas partes duas vezes por semana, mas defende que a ameaça de um Brexit sem acordo vai ajudar a colocar pressão para obter as alterações tendidas ao documento negociado por Theresa May, antecessora de Johnson, e chumbado três vezes pelo Parlamento. Na Alemanha, o governo vai facilitar, a partir de hoje, a obtenção de nacionalidade alemã pelos descendentes de vítimas do nazismo que tiveram de fugir por causa das perseguições cometidas pelo Terceiro Reich. O Ministério do Interior alemão emitiu dois decretos que introduzem medida a partir de hoje, especialmente para lidar com o aumento acentuado de pedidos britânicos desde a votação a favor do Brexit em 2016. O país já tinha uma legislação que promovia a aquisição da nacionalidade por parte de judeus estrangeiros. O julgamento de cinco homens que enfrentam a pena de morte por alegadamente serem os mentores do ataque de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos vai começar a 11 de janeiro de 2021. Segundo o jornal New York Times, entre os cinco homens está Khalid Sheikh Mohammed, considerado o cérebro do atentado que causou cerca de 3 mil mortos. Mohammed foi detido em 2003 e está desde 2016 na base militar de Guantánamo, em Cuba. Os cinco alegados envolvidos foram acusados a 5 de maio de 2012, numa sala especial de segurança nacional, num tribunal de Guantánamo. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
António Rocha, os nossos ouvintes têm mais reações e receiam situações de violência.
Mais ou menos. Maria Dalina Patia, por exemplo, escreveu para dizer que conta com uma campanha ordeira e muito civismo, apesar das ameaças. La Fubaldé diz que não gostaria que houvesse mais confusão, mas tudo indica que está programada uma grande confusão durante esta campanha eleitoral. Pinheiro Júnior diz que apenas espera que o eleito tenha a oportunidade de ouvir o manifesto eleitoral de cada partido em campanha para decidir em quem votar e o programa se lhe satisfaz ou não. Luís Balau da Beira escreveu que, neste momento, todos os implicados no processo eleitoral devem pensar primeiro no país que temos e o que queremos no futuro. De qualquer das formas, todos os partidos devem estar muito atentos sobre o desenrolar dessa campanha eleitoral, porque se espera que haja muita violência. Adonai Kandé diz que, apesar das ameaças feitas pelos homens dissidentes de Renamo, ele está otimista que o processo eleitoral decorra da melhor forma possível para poder garantir segurança a tudo e todos, inclusive os opositores. Amadou Borugás, também no Facebook, diz que está muito convencido que o governo moçambicano irá saber controlar o pleito eleitoral, muito embora pese as ameaças por parte das forças da junta militar de Renamo. Jorge Ferreira diz que a campanha já começou há muito tempo. Amanhã é a continuação com vista a angariar maior número de votantes, mas espera que esta campanha decorra normalmente. E João Augusto dos Santos diz que no início desta campanha torna-se urgente a Renamo de Ossuf Mumad deslocar-se a Gorongosa e dialogar com a junta militar que quer a todo custo o afastamento de Momad da liderança de Renamo.
Opiniões bastante divididas dos nossos ouvintes e internautas, a quem agradecemos pela participação. Ficamos por aqui. Novo encontro está marcado para segunda-feira, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem, tenha um excelente final de semana. Até mais.